Bem, Eduardo, eu fiz meu tratamento, sou reorientado pelo IPAM, e me lembro de algumas coisas também dos primeiros encontros e das disciplinas ligadas à CTS, lá na construção de fatos e artefatos. Só dos Fernando Manso, IPAM, e depois do Henrique, que quando eu fiz a opção de fazer minha tese de mestrado, eu mesmo fui falando assim, o cuidado falou comigo, olha, você tem a real dimensão de que essa questão para concurso, às vezes, apresenta algumas dificuldades. Porque naquela época, quanto a uns quase 10 anos atrás, isso era realmente uma realidade. Que eu acho que ainda é, quase todos de nós aqui, eu posso estar fazendo uma acusação, vamos dizer assim, leviana, mas quase todos nós aqui estamos em duas caixinhas. Por exemplo, eu sou visto por muitos como um porra louca, mas eu tenho meu lado engenheiro civil duro. Então vamos lá, qual o problema? Caiu a barragem, aí eu já vou lá, tenho modelo, tenho documentação. E toda aquela coisa certinha. É como que assim, às vezes os problemas mais complexos de lá me esquentam menos a cabeça do que os problemas mais simples que existem, às vezes, na questão do CTS, que são muito mais amplos. E eu me lembro também que, há algum tempo atrás, uma dos debates da nossa proposta de ação era a gente criar uma caixinha no diretório do CNPq, talvez na CAPES. Mas a gente também tem uma coisa, vamos dizer assim, de paradoxo, de dilema. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ação, a gente tem a não ação. Porque já foi, se a gente criar a caixinha, a gente vai deixar de fora fulano, beltrano, ciclano, porque não vai se enquadrar naquela caixinha. Se criar uma caixinha muito ampla, ela não tem sentido de ponto fronteira. Ou seja, nós vamos criar uma caixinha que pode entrar qualquer pessoa, pode estudar qualquer coisa. A abordagem teórica talvez fosse uma estratégia, mas às vezes ela não atende tudo. Até esse encontro de quem estuda a tua rede, às vezes eu fico preocupado, conversei rapidamente com ele lá. E pode ser que a gente deixe de fora alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que ter uma hora de tomar decisões. Mas eu participei agora do CNCA numa mesa redonda que tinha um representante da CAPES que foi lá falar sobre as áreas interdisciplinares. E quando eu achei que o problema era nosso, na verdade, os problemas são das caixinhas clássicas e dos órgãos de fomento. Porque as áreas interdisciplinares, eu acho que publicaram 3 ou 4 vezes mais livro do que as áreas clássicas somadas. A quantidade de cursos que estão sendo solicitados para abrir nas chamadas áreas interdisciplinares são 3, 4 vezes maiores do que as áreas clássicas. Então, na verdade, o problema já está lá em cima. E eles não sabem exatamente qual para que caminho, né? Que corte, que orientação, que formalização realizar para isso, em especial na questão de avaliar, né? Porque avaliar um curso de engenharia civil ou mesmo de letras, muitas das vezes é mais simples do que avaliar um curso que vai trabalhar sobre as relações da construção social do meio ambiente, por exemplo. Isso é mais complexo, né? E entra nessa questão, é interdisciplinar, é transdisciplinar, é multidisciplinar, é desdisciplinar. Então, e por fim, para encerrar, eu tenho uma outra caixinha também na Sociedade Brasileira de Computação, que também é fechadinha, mas ela tem uma tensão, porque até o pessoal de sistema de informação são os mais rebeldes dentro da Sociedade Brasileira de Computação, porque quer fugir um pouco para alguma outra área mais humana ou mais social. Mas lá, inclusive, eu vi na lista da Sociedade Brasileira de Computação uma discussão interessante, porque o pessoal de microeletrônica, que é uma caixinha bem fechada, ou seja, você fazer microeletrônica, você está bem determinado no que você faz, eles estavam reclamando horrores dos editais do CNPq. Porque a área de letras tinha recebido 5 vezes mais dinheiro do que a microeletrônica. Aí eles debatendo assim, como é que vai construir um país moderno, investindo não sei quantos milhões em letras e investindo tão menos milhões em microeletrônica? O que me leva também a pensar e refletir que, às vezes, uma caixinha, por mais bonita e mais fechada que ela seja, e até mais importante, evidentemente, ela não é suficiente para atrair interesses e investimentos. Porque talvez a rede de letras, usando essa palavra, vamos dizer assim, um pouco batida, mas a rede de letras seja mais organizada, mais ampla, maior do que a rede da microeletrônica, que seja talvez quase que ontologicamente micro. E aí ela vai ficar com um orçamento micro também. Né? Tá,